A Cultura do Evangelho, por Elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos. A cultura do Evangelho provém do plano de salvação, dos mandamentos de Deus e dos ensinamentos dos profetas vivos. Para ajudar seus membros em todo o mundo, a Igreja nos ensina a abandonar tradições ou práticas pessoais ou familiares que sejam contrárias a essa cultura do Evangelho. No famoso filme Uma Aventura na África, dois refugiados da violência da Primeira Guerra Mundial na África Oriental tentam alcançar a segurança relativa do Lago Vitória. Depois de escapar por um tris de vários desastres, o barco deles, a Rainha Africana, ficou encalhado num pântano. Incapazes de saber a direção da corrente e cercados pela mata alta, os dois refugiados ficaram desorientados e desanimados. Quando suas energias e sua fé chegaram ao fim, estavam prestes a desistir e morrer. Então, num momento de grande dramaticidade, a câmera pela qual vemos suas aventuras se levanta e, com nova perspectiva, vemos a verdadeira localização da dupla. Fora do alcance da visão deles, mas a poucos metros de distância, estão as tão esperadas águas libertadoras do Lago Vitória. O Evangelho de Jesus Cristo explica nossa jornada na mortalidade e nos mostra nosso destino na eternidade. Assim como os refugiados do filme Uma Aventura na África, estamos fugindo do mal e dos desastres. Há obstáculos por todos os lados. Empenhamo-nos ao máximo para alcançar nossos objetivos. Às vezes, não vemos sinais de progresso. Podemos ficar exaustos e desanimados. Podemos até perder de vista nosso destino. Mas não devemos desistir. Se ao menos podemos enxergar além de nossas circunstâncias atuais e conhecer nossa verdadeira localização na jornada rumo à vida eterna, perceberíamos o enorme progresso que já alcançamos. Confiar no Espírito Santo. Felizmente, nosso Salvador deu-nos um localizador de direção e um guia para ajudar-nos, mesmo quando não conseguimos enxergar o que está por trás dos obstáculos desanimadores. Refiro-me ao dom do Espírito Santo, mas precisamos estar dispostos a utilizar esse dom divino e confiar nele, e devemos conservá-lo. O presidente Wilford Woodruff, que serviu como presidente da Igreja durante alguns dos momentos mais difíceis pelos quais ela passou, ensinou o seguinte sobre a importância do Espírito Santo. Todo homem e mulher que já entraram na Igreja de Deus e foram batizados para a remissão dos pecados e receberam o dom do Espírito Santo têm direito à revelação, ao Espírito de Deus para ajudá-los em seu trabalho. O presidente Woodruff explicou que esse Espírito revela, dia após dia, a todos os homens que têm fé, coisas para seu benefício. Este é o dom que Deus concedeu para nos apoiar em nossa árdua jornada pela mortalidade quando andamos pela fé. Se quisermos contar com essa orientação preciosa, devemos guardar os mandamentos. O presidente Woodruff ensinou: o Espírito Santo não habitará num tabernáculo impuro. Se desejarem desfrutar os plenos poderes e dons de sua religião, sejam puros. Se forem culpados de fraquezas, tolices e pecados, arrependam-se deles. Isto é, abandonem completamente tais coisas. O Senhor deu-nos o mandamento de assistir à reunião sacramental todas as semanas para tomar o sacramento. Ver Doutrina e Convênio, seção 59, versículos 9 a 12. Se assim fizermos, arrependendo-nos de nossos pecados e renovando nossas promessas de servir ao Senhor, recordá-lo sempre e guardar seus mandamentos, recebemos a promessa preciosa de que teremos sempre conosco o seu Espírito. Doutrina e Convênio, seção 20, versículo 77. É assim que conseguimos enxergar além dos obstáculos e desalentos desta vida para achar o rumo de nosso lar celestial. O presidente Thomas S. Monson afirmou: estamos cercados pela imoralidade, pornografia, violência, drogas e uma infinidade de outros males que afligem a sociedade moderna. Temos o desafio, sim, a responsabilidade de não apenas manter-nos imaculados, mas também de guiar nossos filhos e outras pessoas sob nossa responsabilidade com segurança através dos mares tempestuosos do pecado que nos cercam, para que possamos voltar a viver um dia com nosso Pai Celestial. Não podemos prescindir da orientação do Espírito e devemos com diligência fazer tudo a nosso alcance para contar com a companhia dele. Especificamente, devemos guardar os mandamentos, orar, estudar as Escrituras e arrepender-nos semanalmente ao tomarmos o sacramento. Um modo de vida característico. Para ajudar-nos a guardar os mandamentos de Deus, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias têm o que chamamos de cultura do Evangelho. É um modo de vida característico, um conjunto de valores, expectativas e práticas comuns a todos os membros. Essa cultura do Evangelho provém do plano de salvação, dos mandamentos de Deus e dos ensinamentos dos profetas vivos. Guia-nos no modo como criamos nossa família e conduzimos nossa vida pessoal. Os princípios enunciados na proclamação da família são uma bela expressão dessa cultura do Evangelho. Para ajudar seus membros em todo o mundo, a Igreja nos ensina a abandonar tradições ou práticas pessoais ou familiares que sejam contrárias aos ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo e a esta cultura do Evangelho. Nisso, atentamos para a advertência do apóstolo Paulo, que ensinou que não devemos deixar ninguém nos fazer presa sua por meio de filosofias, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Quando se trata de abandonar falsas tradições e culturas, damos os parabéns aos nossos jovens por sua flexibilidade e seu progresso e exortamos os membros de mais idade a deixarem de lado as tradições e práticas culturais ou tribais que os desviem do caminho do crescimento e do progresso. Pedimos a todos que galguem os degraus em direção ao plano mais elevado da cultura e do Evangelho, rumo a práticas e tradições enraizadas no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Muitas tradições africanas são condizentes com a cultura do Evangelho e ajudam nossos membros a guardarem os mandamentos de Deus. A forte cultura familiar africana é superior à de muitos países ocidentais, onde os valores familiares estão esfacelando-se. Esperamos que os exemplos de amor e lealdade entre os membros das famílias africanas nos ajudem a ensinar aos outros essas tradições essenciais na cultura do Evangelho. O recato é outro ponto forte na África. Exortamos os jovens de outros locais a serem recatados como a maioria dos jovens que vemos na África. Por outro lado, algumas tradições culturais em partes da África são negativas quando comparadas à cultura e aos valores do Evangelho. Várias delas dizem respeito aos relacionamentos familiares, o que se faz no nascimento, no casamento e na morte. Alguns maridos africanos, por exemplo, supõem erroneamente que podem descansar enquanto a mulher cuida da maioria dos afazeres domésticos ou que a mulher e os filhos não passam de servos. Isso não é do agrado do Senhor, pois se contrapõe ao tipo de relações familiares que deve prevalecer na eternidade e inibe o tipo de crescimento pelo qual devemos passar aqui na terra, caso desejemos fazer jus às bênçãos da eternidade. Estudem as Escrituras e verão que Adão e Eva, nossos primeiros pais e modelo para todos nós, oraram juntos e trabalharam juntos. Ver Moisés, capítulo 5, versículos 1, 4, 10 a 12, 16 e 27. Esse deve ser nosso exemplo para a vida familiar, respeitar uns aos outros e trabalhar juntos com amor. Outra tradição cultural negativa é a prática de lobola, ou dote da noiva, que interfere seriamente na obediência aos mandamentos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo por parte dos rapazes e das moças. Quando um jovem ex-missionário precisa trabalhar por anos a fio, só para pagar o valor altíssimo exigido pelo pai da noiva, fica impossibilitado de casar-se ou só pode fazê-lo na meia-idade. Isso destoa do plano do Evangelho no que se refere à pureza sexual fora do casamento, ao casamento e à criação dos filhos. Os líderes do sacerdócio devem ensinar os pais a abandonar essa prática, e os jovens devem seguir o padrão do Senhor referente ao casamento no templo sagrado, sem esperar o pagamento de dotes. Algumas outras práticas ou tradições culturais que podem entrar em conflito com a cultura do Evangelho são os casamentos e funerais. Peço-lhes que não façam preparativos ligados a casamentos e funerais que exijam grandes dívidas. Não façam longas viagens, nem festas dispendiosas. O endividamento excessivo vai enfraquecer ou destruir suas possibilidades de pagar o dízimo, frequentar o templo e mandar os filhos para a missão. Ajam de modo a fortalecer e não enfraquecer sua atividade na igreja no futuro. A importância do casamento. Vivemos num mundo iníquo. Ao dizer isso, refiro-me primeiramente aos assassinatos intencionais, algo tão frequente em conflitos tribais e nacionais na África e em outros lugares. Deus também nos deu o mandamento de não privar as pessoas de seus bens por roubo ou fraude. Outra grande iniquidade é a violação do mandamento não adulterarás. E todos os mandamentos correlatos por meio dos quais Deus revelou que o grandioso poder de procriação, concedido para seus propósitos, deve ser exercido somente nos laços do matrimônio. É pecado praticar relações sexuais fora do casamento. Vivemos numa época em que o casamento é visto como opção, não necessidade. Um exemplo é que atualmente 40% de todas as crianças nascidas nos Estados Unidos são filhas de mães solteiras. Muitas pessoas vivem juntas sem se casarem. As crianças oriundas dessas relações não têm a segurança de pais comprometidos um com o outro por meio do casamento ordenado por Deus a nossos primeiros pais no Jardim do Éden. O casamento é essencial, mas na África e em outras nações, cabe a pergunta: que tipo de casamento? Há casamentos formais autorizados pela lei e vários casamentos consuetudinários ou tribais que podem ser contraídos e desfeitos sem maiores formalidades. O padrão do Senhor, formalizado nos requisitos existentes para o selamento no templo, é um casamento tão permanente quanto o possível pelas leis humanas. Reitero os conselhos dos líderes da igreja, para que o marido e a mulher não fiquem separados por longos períodos, como no caso de emprego no exterior ou em outros locais distantes. Em muitíssimos casos, tal distanciamento dá ensejo a pecados graves. A separação leva à quebra de convênios eternos, o que causa sofrimento e perda de bênçãos. Nas revelações modernas, o Senhor ordenou: amarás tua esposa de todo o teu coração e a ela te apegarás e a nenhuma outra. Doutrina e Convênios, seção 42, versículo 22. Quando seguimos os mandamentos do Senhor e os conselhos de seus líderes a respeito do casamento, podemos invocar suas bênçãos para todas as outras coisas. As bênçãos do dízimo. O dízimo é um mandamento com promessa. As palavras de Malaquias, corroboradas pelo Salvador, prometem a quem levar o dízimo à casa do tesouro que o Senhor abrirá as janelas do céu e derramará sobre ele uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher. As bênçãos prometidas são materiais e espirituais. Para os dizimistas, o Senhor promete que repreenderá o devorador e que todas as nações lhes chamarão bem-aventurados, porque serão uma terra deleitosa. Malaquias capítulo 3, versículos de 10 a 12. Ver também 3º Nefe, capítulo 24, versículos de 10 a 12. Creio que essas promessas se aplicam às nações onde residimos. Quando o povo de Deus não pagou seus dízimos nem suas ofertas, Deus condenou toda a nação. Malaquias capítulo 3, versículo 9. Da mesma forma, acredito que quando muitos cidadãos de uma nação são fiéis no pagamento do dízimo, invocam as bênçãos do céu sobre a nação inteira. A Bíblia ensina que um pouco de fermento leveda toda a massa, e que a justiça exalta os povos. Ver Gálatas capítulo 5, versículo 9. Ver também Mateus capítulo 13, versículo 33. E Provérbios capítulo 14, versículo 34. Essa bênção tão necessária pode ser invocada pela fidelidade no pagamento do dízimo. O pagamento do dízimo também proporciona ao dizimista bênçãos espirituais únicas, bem como temporais. Durante a Segunda Guerra Mundial, minha mãe viúva sustentava 3 filhos pequenos com um modesto salário de professora. Quando me dei conta de que não tínhamos algumas coisas que desejávamos devido à nossa condição financeira, perguntei à minha mãe por que pagava uma parte tão grande de seu salário como dízimo. Nunca esqueci sua explicação. Dallan, algumas pessoas podem até sobreviver sem pagar o dízimo, mas não podemos, pois somos pobres. O Senhor decidiu levar seu pai e deixar-me sozinha para criar os filhos. Não tenho condições de fazer isso sem as bênçãos do Senhor, e recebo essas bênçãos ao pagar um dízimo honesto. Quando pago o dízimo, tenho a promessa do Senhor de que Ele vai nos abençoar, e precisamos dessas bênçãos se quisermos sobreviver. Como alguém que recebeu essas bênçãos ao longo de toda a vida, testifico da bondade de nosso Deus e de suas bênçãos abundantes a seus filhos dizimistas. Edificar a igreja. Ao procurarmos estabelecer a igreja na África e em outras nações, precisamos ter famílias santos dos últimos dias fiéis de terceira e quarta geração entre nossos líderes e membros. Os santos dos últimos dias fiéis que mudam de país enfraquecem a igreja em sua terra natal. Claro que a igreja não proíbe seus membros de se mudarem de um local para outro a fim de se aperfeiçoarem, mas já faz muitos anos que a igreja não incentiva tal imigração. Muito tempo atrás, os santos dos últimos dias eram incentivados a coligarem-se em Sião, nos Estados Unidos, para estabelecer a igreja e construir templos lá. Agora que a igreja está forte em suas diferentes sedes de estaca, aconselhamos os membros a permanecerem em sua terra natal para lá edificar a igreja. Incentivamos isso construindo templos em todo o mundo. Seguir o caminho do Senhor não é fácil. O Senhor nos advertiu repetidas vezes, diretamente e por meio de seus servos, que o mundo vai odiar-nos por fazermos as coisas de maneira diferente, à maneira do Senhor. Ver João, capítulo 15, versículo 19. A boa notícia é que quando fazemos a obra do Senhor à maneira dele, temos certeza de contar com o auxílio de suas bênçãos. Irei adiante de vós, prometeu ele. Estarei à vossa direita e vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Doutrina e Convênios, seção 84, versículo 88. Amar-nos uns aos outros. Como somos gratos pelo Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Ele nos diz quem somos. Quando entendemos nosso relacionamento com Deus, compreendemos também nossa relação com o próximo. Isso inclui nossa relação com o cônjuge e os filhos, relações eternas, caso obedeçamos aos mandamentos e façamos e guardemos os convênios sagrados do templo. Todos os homens e as mulheres desta terra são filhos de Deus, irmãos espirituais, seja qual for sua cor ou nacionalidade. Não é de admirar que o Filho unigênito de Deus nos tenha deixado o mandamento de amarmos uns aos outros. Como o mundo seria diferente se o amor fraterno e a solidariedade abnegada transcendessem todas as fronteiras de tribo, nação, credo e etnia? Tal amor não desfaria todas as diferenças de opinião e atitudes, mas guiaria cada um de nós para que canalizássemos as energias para cooperar com nossos semelhantes em vez de odiá-los ou oprimi-los. Reafirmo a grande verdade de que o Pai Celestial ama todos os seus filhos. Esta é uma ideia muito forte que as crianças podem começar a entender por meio do amor e do sacrifício de seus pais terrenos. O amor é a maior força do mundo. Oro para que todos os pais e todas as mães estejam concedendo o tipo de exemplo amoroso que incentiva a nova geração a compreender o amor de Deus por eles e o grande desejo do Pai Celestial de que todos os seus filhos na terra façam o que for necessário para merecer as bênçãos mais preciosas da eternidade. Temos seu Evangelho e precisamos guardar os mandamentos para desfrutar suas bênçãos mais valiosas. Presto testemunho disso e invoco as bênçãos do Pai Celestial sobre cada um de vocês. Este artigo foi extraído de um discurso proferido durante uma conferência regional de estacas e distritos transmitida para a África em 21 de novembro de 2010. Fim do artigo. A Cultura do Evangelho, por Elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos.